Prezados amigos, nós estamos juntos mais uma vez, segunda-feira à tarde, às 17 horas, estamos aqui para falar dos cinco sentidos. Sempre estamos presentes na segunda-feira e na quinta-feira, às 17 horas, para as pessoas poderem aproveitar da sabedoria milenar judaica, transmitindo nada de novo, apenas o que está escrito nos nossos livros sagrados, na Torá, no Talmud, nos livros místicos. Isto, na verdade, é a nossa tarefa. É um prazer ter vocês aqui como ouvintes. Hoje nós falaremos, se Deus quiser, cinco sentidos e o tato. Quinta-feira nós vamos falar uma palestra do manual judaico, nós teremos, se Deus quiser, a grande arte que é a gratidão. Uma arte muito nobre, saber agradecer, ser grato, falaremos, se Deus quiser, quinta-feira no manual judaico. Semana que vem, nós falaremos na segunda-feira sobre os quatro elementos básicos da criação. Fogo, ar, água e terra. Segunda-feira que vem, às 17 horas. E na quinta-feira que vem, também estaremos presentes, se Deus quiser, falaremos sobre a arte de perdoar. Caminho difícil, saber relevar. Então, isso será os nossos assuntos. Lembrando a todos, quem perdeu a aula pode recuperá-la no Spotify em áudio e no YouTube em vídeo, se Deus quiser. Estamos aqui, iniciamos hoje e vamos falar um pouco dos cinco sentidos, quanto que eles são importantes. Afinal, não vamos esquecer que tudo que o ser humano faz sejam boas ações, ou Deus nos livre ao contrário, tudo passa por esses cinco sentidos. A audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Então são, na verdade, sentidos importantíssimos. Três deles, o homem não domina. Você anda na rua, você escutou algumas coisas feias. Você não planejou, você não quis. Apareceu a imagem na tua frente. De repente, um cheiro ruim na casa. Três destes a gente não domina. E no birchutô, dizem os nossos sábios. Olfato, audição e visão. Três, que é o tato. Tato se refere à mão e ao pé. E também o paladar, a gente domina mais. Posso, na verdade, comer como não comer. Não quero colocar na boca. É uma decisão. Não quero andar para cá, não quero tocar isto. Isto é uma decisão. Mesmo os três que a gente não domina, nós podemos se proteger. Isto é muito importante. Deus nos dá uma possibilidade de fechar os olhos, tampar os ouvidos, tampar o nariz, não querer. Isto é possível. Normalmente, através dos cinco sentidos, a gente capta, na verdade, não a essência, mas a existência dos fatos. Eu não sou capaz de captar a essência com meus olhos. Eu tenho que processar, ir para o cérebro, o intelecto, para poder entender melhor. Então, obviamente, que o intelecto se sobrepõe sobre os cinco. E cada um está mandando sinais e sonoros, na verdade, para o intelecto. Mas a gente capta a existência dos fatos. É interessante como o Criador, na sua perfeição absoluta, nestes cinco sentidos, cada um capta de uma forma diferente. Presta atenção. O olfato, nós podemos captar e absorver aromas a alguns metros. No quarto tem algum cheiro bom, Deus nos livre cheiro ruim, a gente pode captar. Som, áudio, a audição já é muito mais. 10 metros, 15 metros, 20 metros, estou escutando vozes a 30 metros. A visão, posso enxergar algo a 300 metros. Se a pessoa tem uma visão bem clara, o olho funcionando bem, pode chegar centenas de metros. Existem dois dos sentidos que não funcionam e não são capazes de captar a distância. Precisam eles tocar. Estes dois são o paladar e o tato. O paladar e o tato, você só pode, o paladar, sentir a coisa realmente, o gosto, o sabor desta comida, se você colocou na boca, senão não tem sentido, não tem possibilidade. Você pode cheirar à distância, o aroma sim, o sabor não. E a mesma coisa, o tato, a palavra significa tocar, tato. Então, por isso os nossos sábios dizem, destes cinco sentidos, três são mais espiritualizados, que é o olfato, a audição e a visão, e dois são mais físicos. E mesmo naqueles que estão mais espirituais, o olfato é o mais espiritualizado, talvez. E a gente tem mais uma coisa nesses cinco sentidos interessantes. Nós sabemos que Deus criou o mundo com quatro elementos básicos. E muito se falará e já se falou a respeito. Esses quatro elementos básicos se encontram em toda a criação. São comentados na química, na alquímica, em vários livros de filosofia antiga, desde os gregos antigos, todos falam a respeito. E muito, obviamente, que a fonte de onde vem tudo isto, que é o judaísmo. Quais são esses quatro elementos básicos? Nós sabemos que é o fogo, o ar, a água e a terra. E os cinco sentidos estão ligados a estes quatro elementos básicos. Vamos explicar isto como assim dizem os nossos livros profundos. A visão está ligada ao fogo, porque de acordo com os nossos instrumentos, a visão significa que sai um raio, mesmo que você não enxerga ele, do olho para captar, fotografar, retirar e trazer de volta. Como se fosse uma pequena labareda de fogo, uma pequena faísca do fogo. Nós já falamos e mencionamos, e isto é conhecido na própria ciência, que tem animais que capturam suas presas, que hipnotizam seus presas com os olhos. É o do olho como se fosse que saem pequenas faíscas e vão até o objeto que está sendo, na verdade, observado. Então, a visão está ligada ao elemento fogo. A audição está ligada ao elemento ar. É óbvio. O que é a audição? Por que estou ouvindo o som? Porque tem, na verdade, ondulações, ondas que estão vindo até... Minhas palavras mexem no ar, faz ondas, todo tipo de ondas que vão até o ouvido do outro. Então, a audição é ar. Depois, nós temos paladar e olfato. Esses dois vão junto. Fisicamente, eles estão muito próximos, como a gente sabe. E também no cérebro, eles atuam muitas vezes juntos com glândulas e sensores bem próximos. E uma das provas que muitas vezes, nesta pandemia, quem ficou atingido, na verdade, pelo Covid, perde o paladar e perde, na verdade, o olfato. Os dois vão junto. Estes dois estão ligados ao elemento água. Porque sem água não cresce nada. Água faz as frutas crescer. Frutas dão um cheiro bom, dão um sabor especial. Nós sabemos que a água está ligada misticamente ao prazer. Mai matzmichim ta'anug, está escrito. Então, paladar e olfato, elemento básico, água. E depois nós temos o tato. Tato significa tocar, pisar com os pés, tocar. Isto é o elemento terra, algo bem físico, como nós falamos antes. Não é mais a distância, mas é pegar na mão, é sentir, é tocar e assim diante. Isto é o elemento terra, o que é que tem de mais físico. É interessante que no pecado original, quando a gente pensa bem no primeiro pecado do ser humano, Adão e Eva, quando comeram da fruta, se a gente analisa bem, quatro dos cinco sentidos foram envolvidos. Está escrito que a mulher viu a terra Aisha, vaiuchlu, eles comeram, está escrito que isto é o paladar, escutaram a voz de Deus ou não escutaram. Tudo isso, na verdade, o único que não participou é o olfato. Então o olfato ficou mais refinado, ficou mais espiritual, ele está mais nobre, os outros ficaram um pouco contaminados. E quando os quatro sentidos foram rebaixados, isto causou mais tarde quatro impérios diferentes que, na verdade, escravizaram o mundo, governaram e dominaram a humanidade, etc. Isso são assuntos mais profundos, mas é importante lembrar-se que o ser humano é o microcosmo desta grande, grande criação que o Criador fez. Deus criou o macrocosmo, o universo inteiro, que não é apenas esse mundo material, mas tem mundos espirituais, mundos de anjos e de almas e assim diante. O ser humano é chamado Olam Katan, um pequeno mundo, um microcosmo. Neste microcosmo, nós temos também um pequeno templo, como havia o templo de Salomão, em Jerusalém, ou o templo menor, o templo portátil que havia no deserto, que é chamado tabernáculo, em hebraico, ou Mishkan. É interessante que, já que são miniaturas, esse templo é uma miniatura da grande mansão divina, do grande plano divino, do que Deus quer transformar esse mundo numa habitação onde a divindade pode, na verdade, se espalhar e ser presente de forma revelada. Então, se a gente olha o templo, nós vamos ver mais uma vez algo que corresponde aos cinco sentidos. Já que o homem é um mundo pequeno, e no templo nós temos também uma miniatura do grande plano divino, a gente tem muitos paralelos entre o templo e o ser humano. Muitos utensílios do templo representam o ser humano. Por exemplo, o candelabro é a sabedoria, é a luz. O altar é o coração, e assim diante. No templo, a Mishnah nos diz, a lei oral, que no monte do templo, Har HaBait, havia cinco portões. Cinco portões. E quando a gente fala em portões, nós temos que saber, existe o portão físico, existe o portão no ser humano. Quando a Torá nos diz, vocês vão colocar juízes nos seus portões. Shoftim, vocês vão colocar nos seus portões. Isto é literalmente, existe a explicação literal da Torá. Realmente, antigamente, os tribunais ficavam nos portões da cidade, e lá que o pessoal ia se julgar qualquer litígio, qualquer, na verdade, contenda. Mas existem também os portões do corpo. Nós temos uma boca, pode entrar coisas erradas, nós temos o nariz, nós temos olhos, ouvidos. Lá também tem que ter juízes que nos permitem saber filtrar o que escutar, o que não escutar. O que olhar, o que observar, o que não vale a pena. São instrumentos poderosos, divinos, que a gente não pode, na verdade, contaminar. Então, nos portões do templo, diz o Talmud, havia cinco portões, literalmente, no monte do templo, no Har HaMoriá, que é chamado Har HaBait. Do lado oeste, leste, norte, havia um portão, e no lado sul, havia dois portões. Só presta atenção agora como os nossos sábios nos dizem aqui uma coisa interessante, como isto corresponde exatamente aos portões do ser humano, que são os sentidos. No lado oeste, que acontece? O sol se põe, a noite chega. Isto é a audição, porque à noite a audição é muito mais ampliada, muito mais forte. Durante o dia tem muitos barulhos. E como eu tenho que dividir com a visão, então a gente não escuta tão bem. Quando que a pessoa escuta qualquer voz no escuro, à noite você escuta muito melhor. Só à noite, ao anoitecer, portão oeste, isto é a audição. Portão leste é lá onde que o sol nasce. Quando o sol nasce, o olho pode, na verdade, enxergá-lo, aproveitar-se, deletar desta luz que aparece. Luz traz um prazer consigo. Isto é a visão. No portão norte, nós sabemos, de acordo com os ensinamentos místicos, os perigos vêm do norte. Sempre as lutas, as guerras, as conquistas de Israel, o norte teve que chegar. A Babilônia chegou do norte para destruir Jerusalém. Assim foi a Assíria. Então, nós sabemos, o norte é perigoso. Mitzafonti patahara. Do norte vêm os problemas. Que é, na verdade, o norte? É o tato. O tato está muito ligado à mala inclinação. Tocar o que não deve, que não deve. Como nós vamos comentar daqui a pouco. Se você toca o que não é seu, já começou o erro. Então, o tato está ligado ao norte. Enquanto que no sul havia dois portões. Dois, que é o olfato e o paladar, que sempre vão junto. Olfato e o paladar. Que acontece no sul? No sul, o sol é mais forte. As frutas ficam mais maduras. Automaticamente, você tem um sabor, você tem um aroma, você tem bessamim, você tem perfumes, coisas gostosas. Isto é o olfato e o paladar. Dois sentidos no, que correspondem ao portão sul do monte do templo. Coisa interessante, a gente discute muito qual é, na verdade, entre esses cinco sentidos o mais importante, o mais capital, o mais essencial, o mais proveitoso. Claro que precisa de todos. E se Deus criou todos, é para ter todos. Mas Deus nos livre, se um não funciona, qual é o mais importante, mais nobre, mais importantíssimo para o ser humano? Muitas vezes nós vamos encontrar nos nossos livros que a visão é tão importante, a tal ponto que os nossos sábios dizem que se alguém perde a visão, perdeu algo capital, muito importante. A visão, sem dúvida, Deus nos livre, alguém que não enxerga, é muito duro, é muito difícil. Mas a conclusão dos nossos sábios é que a audição é a mais importante. Porque a audição está ligada a 248 órgãos. Como diz o rei Salomão, Shmoa tova tedashen atzem. Uma boa notícia, se escutou algo gostoso, isto dá energia para todos os ossos. Todo o corpo humano aproveita. A luz, principalmente os olhos. A luz que aproveita os olhos. Mas uma boa notícia, isto mexe com o corpo inteiro. E a gente sabe que realmente a audição é o principal. É interessante que os terapeutas hoje concordam com isso. Eles dizem que alguém que perde a audição, Deus nos livre, ele perde a forma de se comunicar. E é tão importante hoje em dia esta forma social de poder conversar, ver as pessoas, participar. Quando perde a audição, ele perde a participação. Então ele se desliga do social, ele se desliga do meio de comunicação que ele tinha com as pessoas ao seu redor, seus amigos, seus parentes. É muito ruim, é muito triste. Então a audição, sem dúvida, é o sentido o mais essencial deste todos. Nós vamos agora um pouco entrar mais em detalhes. O mais importante, antes de entrar no próprio tato, é saber que realmente todos esses sentidos são maravilhosos, são, na verdade, um milagre de Deus. Literalmente, são milagres como eles funcionam, porque todos eles são sistemas complexos, sistema auditivo, sistema da visão, os nervos, os músculos, tudo que tem lá, as membranas, os sensores, inacreditável, como comentado várias vezes, isto são milagres, literalmente, maravilhas de Deus. Magadluma Sech Hashem, como são maravilhosos tuas obras, Deus. E a gente tem que saber isso. Eu vou só dar um exemplo, vamos rapidamente analisar um pouco a orelha. Não tem nada a ver hoje com o assunto, mas vamos falar da orelha, que é também um dos sentidos. A orelha é flexível, para começar. Ela tem apenas cartilagem, não tem ossos. Isto é uma maravilha. Imagina que a orelha endurece no inverno. Ela quebra quando tem gelo. Quando ela está flexível, você pode dormir em cima, você pode ajustá-la ao meio, como você quer, pode dobrar, assim diante. E esta orelha é tão bem desenhada que você pode colocar óculos em cima, se encaixa perfeitamente, pode pendurar brincos e ainda colocar um chapéu e se ajusta em cima das orelhas. É um design divino, extraordinário. Dentro da orelha, que é o principal, é lá que, na verdade, funciona o sistema auditivo, não na parte externa. Dentro da orelha, os nossos sábios nos dizem que tem 4 mil glândulas de cera. 4 mil glândulas de cera. Imagina você ter aqueles catamosca que cola a mosca, porque a mosca. A mesma coisa, para nenhuma bactéria, nenhum vírus, nenhuma infecção poder se aproximar, 4 mil glândulas de cera. Inacreditável. Circuito elétrico lá dentro, dizem os nossos sábios, como uma central telefônica. O nervo auditivo, sem exagerar, dizem que ele tem 30 mil circuitos. Isto é inacreditável. E ele amplifica a voz 22 vezes. É um sistema complexo. Agora, o ouvido não é apenas para escutar. O ouvido é também para o balanço da pessoa. A gente se equilibrar, como a gente está lá. Existe lá dentro uma pequena coisa chamada labirinto. Então, se você não tem isto em ordem, você perde o equilíbrio. Olha como está perfeito. Se alguém tropeça, imediatamente dentro do ouvido tem um elemento que manda um sensor, uma ordem para o cérebro para reequilibrar e se cuidar do tropeço, para poder, na verdade, não cair. Tudo isso é perfeito. E na língua hebraica é perfeito. Como se fala orelhas, ouvidos em hebraico? Osnaim. Como se fala uma balança? Mosnaim. Olha como está perfeito. O ouvido que cuida também do balanço, do equilíbrio da pessoa, a mesma palavra em hebraico, osnaim e mosnaim. Isto é uma lição para nós, que a gente tem que se cuidar o que a gente escuta para viver uma vida bem balanceada, bem equilibrada. As palavras, o que a gente escuta, nos permite ter um bom equilíbrio na vida do dia a dia. Então, tudo isto é perfeito. Quando Deus coloca dois ouvidos, ou dois olhos e uma boca, qual a lição? Tem que falar metade do que se escuta. Metade ou muito mais, talvez. O silêncio é muito importante, como dizem os nossos sábios. O silêncio é duro. Milá becelá esticuta betrei. Se uma palavra vale uma moeda, silêncio vale duas. Pois duas vezes mais ouvidos que uma vez uma boca. Tudo está perfeito. Então chegou o momento agora um pouco entrar na parte primeiro física, depois a parte espiritual, que o judaísmo fala a respeito do tato, etc. O tato é verdade, os nossos sábios dizem, ele não tem um órgão específico. Assim diz Maimônides, no seu livro famoso, 8 capítulos, ele diz, todos os sentidos têm um órgão. Para a visão, você tem os olhos. Para o olfato, você tem o nariz e assim diante. Porém, o tato é o corpo inteiro. Posso tocar algo com as costas, posso tocar com o cotovelo, posso tocar com as pacas, com as pernas. Porém, o principal, como diz Rabino Bahia, são as mãos. Os principais são as mãos. Pode tocar algo com os pés também, mas o principal são as mãos e os dedos. Tato se refere principalmente às mãos. E a gente sabe que nós temos 5 dedos em cada mão, 2 mãos, exatamente dividido como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, você tem 5 mandamentos de cada lado, à direita e à esquerda, e cada um com uma função diferente. Os mandamentos da direita são entre o homem e o Criador, os da esquerda entre o homem e seu semelhante. Até a mão direita, até a mão esquerda. Estas mãos funcionam de uma forma maravilhosa. Pode manobrar em qualquer direção, pode se virar. Cada mão, de acordo com o Talmud, e acredito que a anatomia acompanha isso, talvez até em mais detalhes, 30 ossinhos. 30 ossinhos de cada mão. Quer dizer, a mão tem 30, a outra mão tem 30, o pé 30, o outro pé. São 60, são 120 ossos. Isto é quase metade do que estão com pequenos ossinhos. Inacreditável. Eficiente. Não se cansa. Tem hoje pessoas que trabalham no computador com os dedos horas e horas. Uma coordenação motora eficaz, perfeita. Dizem os cientistas que o uso da mão em vida é mais ou menos 25 milhões de vezes. 25 milhões de vezes a gente faz uso da mão. O peso, você pode levantar 30 quilos, 50 quilos, outros são mais fortes. Levanta. A força que tem na mão, inacreditável, nós não podemos imaginar. Alguém que faz karatê sabe que com uma mão ele pode cortar, na verdade, tijolos ou pedras. Inacreditável. Fora, obviamente, a parte estética, a mão, que pode ter joias, pode ter alianças, pode ter braceletes e assim diante. Então, a mão tem função multifuncional numa arte extraordinária, é um design arquiteto divino. Os pés também, 30 ossos, como falamos. Os cientistas falam em 100 ligamentos nos pés, inacreditável, 20 músculos. Os pés também cuidam do balanço da pessoa, para ele não cair. A pessoa está vendo, o pé você pode mudar de direção, o pé tem um design magnífico. Os sapatos que a gente vê hoje no mercado é apenas uma cópia do pé, não é o contrário, muita gente poderia esquecer. Ele pode dobrá-lo como se quer, com pequenos movimentos, muda a direção. Inacreditável, nossos sábios nos dizem que uma pessoa tem que cuidar da saúde dos pés. A Gemara em Shabbat diz, vale a pena vender as vigas de casa, que as vigas é o essencial, para você comprar bons sapatos. Quer dizer, sapatos é algo importante, é uma proteção do pé, é o pé essencial. Porque o pé não somente permite andar, ir e voltar, se aproximar, se distanciar, mas o pé carrega todo o corpo, todo o corpo. Então ele tem uma função extraordinária. E Deus fez isto uma proteção. A planta do pé, naturalmente, tem, na verdade, uma camada 10 vezes maior, 10 vezes mais grossa, que a pele em todo lugar. Cientistas dizem que uma pessoa normal, mediano, anda na vida 130 mil quilômetros. 130 mil quilômetros, não sabe. Incrível. Então, a gente vê realmente, por isso que os nossos sábios colocaram duas bênçãos que estão ligadas aos pés. Uma aos sapatos, agradecer que podemos proteger esses pés. E a gente usa o sapato, por isso que nós não fazemos esta benção duas vezes por ano quando a gente anda sem sapato, que é Yom Kippur e Tisha B'Av. Uma benção, que Deus me deu tudo que é necessário. Isso se refere aos sapatos. Depois existe uma segunda benção nas bênçãos matinais. Baruch atah Hashem, bendito seja o Eterno. Amechin mitzadei gaver. Aquele que, na verdade, prepara os passos do ser humano. É Deus que dirige os nossos passos, onde que a gente vai. Não é por acaso que uma pessoa chega aqui ou lá. Ele tem uma missão. Então, nós estamos vendo na estrutura física quantos milagres, quantas coisas boas que Deus colocou, na verdade, nesses membros que a gente fala que são os membros mais externos do ser humano. Não se fala mais do tronco. Não é a parte nobre que é o rosto, que normalmente você tem 4 dos sentidos, se encontra no semblante, na cabeça, que é a parte mais nobre. E aqui estamos falando dos mãos e dos pés. Nós sabemos que o tato, como falei antes, que ele não tem um órgão específico, Aristóteles, o grande mestre em filosofia grego, nos seus livros ele escreve que isto é um sentido baixo, desprezível. Porque ele falou isso, porque o homem com suas mãos, o que é que ele faz? Ele come, ele bebe, ele mexe, toca em mulheres, pode roubar com as mãos, pegar coisas do outro. Então ele chama isto um sentido baixo. Assim Maimônides traz a opinião de Aristo e até aparentemente parece concordar com ele. Porém, Narmânides, o grande mestre, fala que não tem sentido isto de falar sobre um sentido que Deus criou, que é um sentido baixo. Pertence a nós de levá-lo. Como todos sentidos, com os olhos também se pode pegar. Se pode pegar com os olhos, escutando o Lashon Hará e maledicência e difamações que não existem. Então o ser humano tem que elevar, como a gente fala na verdade, sublimar os sentidos. É a mesma coisa, as mãos e os pés estão na nossa mão de elevá-los. Isto é. Alguns dizem que este filósofo grego errou totalmente. Nossa tarefa é elevá-los. Só vamos um pouco na frente e ver como funciona isto. Nós temos os cinco dedos. A verdade, se a gente olha bem, Deus separou 4 + 1. Este está em contrapartida, é para poder, na verdade, prender algo. Aqui existe o equilíbrio, são 4 + 2. E tem falanges, na verdade. Se a gente olha bem, os 4 dedos principais, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, então, na verdade, vezes 3, 4 vezes 3 dá 12. Então, se lembra isto, as 12 tribos de Israel. Sai da mão 12 tribos de Israel. Depois nós temos aqui ainda mais 2 que não são incluídos, que a gente sabe que é Levi e Yosef. Então tudo isso se encaixa perfeitamente. Olha bem como se fala a mão em hebraico. Como se fala a mão em hebraico? A mão em hebraico se fala Yad. Quando você olha o valor numérico de Yad, Yud é 10, Dalet é 4, 14. A palavra Yad, valor numérico, que se chama em hebraico a Gimatria, 14. Exatamente 14 falanges nas mãos. Pode dividir 1, 2, 3, aqui tem somente 2, exatamente 14. Então, na própria palavra em hebraico, você encontra as 14 falanges da mão. Quando uma pessoa tem força, significa que ele usa as duas mãos, em hebraico, como se fala a palavra força? Koach. Koach, valor numérico, chaf, chet, duas letras, chaf, 20, chet, 8, 28, as duas mãos. Cada mão é 14, você faz, multiplica por 2, dá 28. A palavra koach é exatamente isso, 28. Então nós estamos juntos aqui, olhando bem. Duas mãos que estão se dando mão. Noivo e noiva estão noivando, colocam um anel, um ou outro. Dois amigos, companheirismo, irmandade, duas mãos. Yad e yad, em hebraico faz a palavra yedid. Yedid, amizade, amigo, companheiro. A própria palavra em hebraico, já que o hebraico é a língua sagrada, na própria palavra da amizade você encontra duas mãos, Yad. E Yad forma a palavra Yedid. Nada por acaso. E a palavra Yedid é um apelido. Deus é chamado de companheiro Yedid. O templo é chamado Yedid. O povo de Israel é chamado Yedid. A palavra Yedid é uma palavra muito, muito forte. E nós sabemos que precisamos das mãos para fazer as coisas. Para fazer boas ações sem mãos é impossível. Como que um judeu pode colocar tefilim no filactério sem mãos? Como que você coloca uma musa na tua porta? Como que você chacoalha o lulav em pé em Sukkot? Como que você faz o kiddush ou avdalá no sábado à noite ou na sexta-feira à noite? Como que uma mulher acende as velas de Shabbat se não tem os dedos? É tudo com a mão direita. Como nós veremos daqui a pouco, a mão direita é mais importante que a esquerda no judaísmo. Mesmo se uma pessoa precisa dar uma correção para seu filho, com a mão. Jamais com cinto, jamais com alguma coisa. Uma pequena correção que hoje não precisa mais, apenas com a palavra podemos educá-los. Mas tudo a mão, tudo é feito com a mão. Os Kohanim, quando levavam a farinha para o altar, havia uma coisa que chamava kometz, kmitza. Era uma medida de 3 dedos, apenas usando 3 dedos. Isto que sobra aqui entre os 3 dedos, chama kometz. Tudo é feito, então a mão pode ser usada para o bem e para o mal. Para o bem, quando uma pessoa trabalha com suas mãos, isso é muito louvável no judaísmo, trabalhar com suas mãos, a tal ponto que os nossos sábios dizem, Gadola ne'enem yador tem yirat shamayim. Aquele que, na verdade, trabalha com suas mãos, ele trabalha honestamente, e isto é como um homem, isto é honestamente a Deus. Como se faz a tzedakah? Como se ajuda o próximo, se não estendendo a mão, se não colocando a mão no bolso, e compartilhando com outro. Então, A pessoa tem que trabalhar. Lamol b'shtei yadav. A pessoa trabalha com suas duas mãos e Deus abençoa suas mãos. Do outro lado, infelizmente, a mão pode ser usada para coisas erradas. A começar, tocar coisas que não são suas. Uma pessoa se apossa com as coisas do outro. Rouba, furta. Deus não vive. Mexe com a mulher do outro. Nossos sábios não à toa dizem que as mãos são de Esav. O povo de Israel, a sua força não é as mãos, é mais a voz. Esaú, que realmente molestava as pessoas, Esaú, que na verdade roubava, etc. Lá está a força das mãos. Infelizmente, existe a possibilidade de uma pessoa bater no outro. Lama takereha, como a Torá diz, por que você bateu no outro? Isto é fazer um mau uso das mãos. Nós encontramos as mãos em algumas atitudes essenciais no judaísmo. Essenciais para coisas maravilhosas. Uma delas, Birkat Kohanim, quando os Kohanim, os sacerdotes, abençoam a congregação, ou no, seja dentro do templo ou das sinagogas, eles levantam a mão numa posição específica e, de acordo com as nossas tradições, a bênção divina, as próprias luzes, faíscas divinas passam pelas suas mãos. É por isso que o povo nem olha para eles, cobre o rosto. Então, pelas mãos passa a bênção divina. Birkat Kohanim é feita. E até hoje, quando um pai abençoa seus filhos, seja antes do Shabbat, seja antes de Yom Kippur, ele também coloca sua mão entre seu filho. Quando um rabino é, na verdade, ordenado, se chama Smichat Rabbanim, como foi Moisés, está escrito, levantou a mão em cima de Josué. E assim se faz isto, a smichá. Então a gente vê que, na verdade, a mão tem muita santidade. Primeira coisa que a gente faz de manhã é netilat yadayim. A gente lava a ablução das mãos para elas terem, na verdade, a pureza que precisa. De acordo com a nossa tradição, quando uma pessoa dorme, o corpo fica, na verdade, como se fosse um grande vácuo. A alma se retira do corpo, não totalmente, não é um desenlace, mas parcialmente. E a alma vai vagando lá em cima. Então o corpo é vazio, pode entrar impurezas. De manhã a alma volta, as impurezas vão embora. Porém, elas ficam nas pontas dos dedos. A primeira coisa que se faz de manhã é lavar as mãos junto com o copo com utensílio, três vezes intercalados. E assim começava o serviço, na verdade, dos Kohanim. Os Kohanim, de manhã, quando iam fazer o serviço no templo sagrado, a primeira coisa, a ablução das mãos e dos pés. Isto é o tato. O tato tem que ser elevado. Usar as mãos que Deus nos deu e os pés para coisas positivas, para abençoar o outro, para poder ajudar o outro, para estender a mão para o outro e não para pegar e se apossar do que não é nosso. O Nachmanides diz que a mão é tão poderosa que dentro dela está a vida da pessoa. Tem sinais nas mãos, tem linhas, tem linhas mais profundas, mais grossas, mais finas. Antigamente, diz Nachmanides, havia uma ciência que se chama Chochmat Sirtut Hayad, que a pessoa podia ler e ver muitas coisas da vida da pessoa na mão. Porém, ele diz que isso se perdeu, não tem mais. Então, hoje, quando o quiromante lhe diz que ele vai falar na o seu futuro na mão, Nachmanides nos diz, isto se perdeu. Mas que existe, a coisa existe. Na mão, todos os órgãos do corpo são perfeitos. E você pode reencontrar o corpo inteiro. Até no DNA, numa célula pequena, você tem a informação do corpo inteiro. No ouvido, você tem a forma do embrião invertido. Você pode ver a pessoa total. Tem alguns que curam, na verdade, com a medicina auricular. Então, você pode, na mão, ver muita coisa sobre a vida da pessoa. Como funciona? Deus nos deu força. A força está no braço. E num certo momento, Deus resolve que esta força vai se subdividir em cinco dedos. Não era assim sempre. No começo da criação, a gente sabe, na época de Noé, ainda, até Noé, até a décima geração, os dedos não eram separados. Assim diz os nossos livros profundos. Só apenas na época de Noé, que Noé começou a trabalhar a terra e começou a agricultura a crescer muito mais que antes, neste momento Deus já criou o ser humano com dedos separados. Para cada um tem uma função separada. Então a mão, ela tem, na verdade, uma força geral. Depois vai se subdividindo em várias categorias para poder fazer vários trabalhos individuais diferentes. com a mão se pode escrever, com a mão se pode virar, com a mão se pode, na verdade, prender, com a mão se pode levantar. Os dedos, cada um tem funções diferentes. E são perfeitos. Como o Talmud nos diz, quando alguém não quer escutar algo feio, Deus já fez, na verdade, o pequeno deu no tamanho que ele se encaixa perfeitamente aqui, na verdade, no orifício do ouvido, para não escutar, para tampar, ou para levantar o lobo do ouvido e para não escutar. Tudo perfeito no plano divino. Então, nós temos a mão que se subdivide em cinco. De acordo com a Kabbalah, existem cinco níveis na bondade e cinco níveis na severidade. Os fluxos divinos que emanam de Deus, também para poder contemplar este mundo e manter o equilíbrio, tem bondade e tem severidade. A bondade de Deus é chamada a mão direita. Quando você coloca as sefirot, os atributos divinos, uma configuração corporal, os atributos de chesed, de bondade, é chamado a mão direita de Deus. O atributo de severidade com a qual Deus castiga, este é chamado, na verdade, a mão esquerda. Por isso, sempre a gente tenta levantar um pouco a direita acima da esquerda, para ter mais bondade e severidade. Mesmo que é bom manter um certo equilíbrio, mas sempre o Kohen, quando ele abençoa, a mão direita um pouco acima da esquerda. Sempre mais chesed, bondade, que severidade. Mas no começo é uma força e ela vai se subdividindo. E isso é bom para nós. Como a chuva, quando ela vem várias gotas, e não vem toda de uma vez, uma enchente, Deus nos viu um tsunami, é perigoso, mas quando se subdivide, é bom para a humanidade. Assim, os vários dedos é para beneficiar o ser humano. Pode ser comparado um pouco à voz. A voz que sai da minha garganta é uma voz simples, mas ela vai se subdividir em cinco formas de pronunciar. Nós sabemos que sim, tem cinco grupos de letras. Tem as letras guturais, tem as letras labiais, tem as letras dentais, cinco grupos. Qualquer logopedista pode lhe falar isto. Então, o que que acontece? A voz é uma, vai se subdividir em cinco, para as pessoas poderem captar melhor e entender melhor. A mesma coisa, Deus, da sua bondade, divide a força do braço em cinco dedos, da mão direita e da esquerda, chamados em hebraico etzbaot. E por isto, muitas vezes, na Torá nos encontramos à direita de Deus. Não se fala tanto da esquerda, fala da direita. Tem um versículo que diz, avias dias da área. Deus fala, com minha mão eu criei a terra, viminiti para chamar, minha direita, eu criei o céu. O céu, a espiritualidade, Deus usa a palavra direita. A esquerda, sempre a direita tem que ser mais forte. Por isso, a gente, quando faz uma boa ação, sempre com a mão direita. Se alguém é canhoto, a direita dele é a mão esquerda. Mas, normalmente, a mão direita. Uma mulher vai acender as velas Shabbat com a mão direita. Faz tzedaká com a mão direita. Você vai beijar o zá com a mão direita. Coloca o tefilin e enrola com a mão direita. A mão direita é mais forte. Ela representa a bondade. Como diz o rei Salomão, a mão direita é para abraçar. A mão esquerda é um pouco para disciplinar. A mão esquerda é chamada a mão fraca. Na nossa prece máxima, a gente coloca a mão em cima dos olhos. Quando falamos o Shema Israel, que é uma afirmação da unicidade de Deus, neste momento a gente coloca a mão em cima para não se desviar e apenas estar conectada com Deus. É interessante, não tem coincidência, mais uma vez, na língua sagrada, o Shema Israel, a gente não erra toda esta frase que Deus é um, Deus é único, valor numérico 1118. Se você pega cada dedo, em hebraico tem seu nome, como no português, tem o indicador, é assim diante, tem o polegar, cada dedo tem o nome, Zeret, Amanovoita, valor numérico 1118. Você coloca a mão em cima do Shema. Tudo tem sentido. E muitas vezes, quando falamos de Deus na Torá, se usa antropomorfismo. Então você pode ver muitas vezes os egípcios viram a mão de Deus, o dedo de Deus, os castigos, eles sentiram na pele. Ou quando o profeta Ezequiel fala, a mão de Deus foi sobre mim, quer dizer, Deus me profetizou. Ou muitas vezes falamos na nossa prece, Ata noteniad la pochim. Deus é tão bondoso que ele estende sua mão até para os pescadores, para os pecadores, para trazê-los de volta. Então são formas humanas de definir a divindade para entendê-la mais fácil. Então nós estamos vendo a obra de Deus é perfeita. Quando a gente fala em mãos, vamos lembrar algumas palavras nossos sábios. sempre a mão esquerda para disciplinar, a mão direita para aproximar. E é melhor aproximar que disciplinar. Então, tem que ter um equilíbrio. Jamais você mima seus filhos demais e jamais você castiga demais. Bom equilíbrio. É um pouco mais a mão direita que a mão esquerda. As mãos são feitas para trabalhar. Yadaim askaniot significa elas têm. É bom se esforçar. O esforço com a mão é bom, é positivo. O rei David escreve no Salmo, Yegia kapecha kituchel. Yegia kapecha significa o esforço feito com as mãos. Isso é importante. E tem mais um versículo. Se o Yederem Kodesh levanta as mãos para a santidade. Significa o físico tem que subir e ser sublimado para um mundo espiritual. Nossas mãos nos permitem pegar coisas físicas, como o tefilin que é apenas couro, como, na verdade, uma mezuzá que é apenas pele do animal, como o lã que é apenas um tzitzit. E a gente vai levantando, sublimando, elevando para o mundo espiritual. A palavra yad em hebraico tem muitos sinônimos. Quando você quer falar que, na verdade, alguém tem mais força, você fala yadoha la elyonas, a mão está mais elevada. Quando você quer fazer alguém tem, na verdade, uma propriedade, yishlo yad. Quer dizer, interessante, alguém conhece muito a Torá, você fala yishlo yad, yadav ravlo, ele tem muita mão na Torá. A palavra mão significa também propriedade, força e assim diante. Então, hoje, graças a Deus, comentamos e começamos a ver bem fortemente esse assunto dos cinco sentidos. Entendemos que esta obra divina é perfeita, não só na estrutura física, mas na estrutura espiritual. E a gente termina com a palavra dos nossos sábios. Os nossos sábios dizem no Midrash, na literatura talmúdica, o seguinte, que quando uma criança nasce, que Adam bala olam, yadav kvutzot, as suas mãos estão fechadas. Quando se despede do mundo, as mãos estão abertas. Explicam os nossos sábios. Quando a pessoa chega aqui neste mundo, ele nasce, ele pensa que ele vai conquistar tudo. Então ele já tá angariando, tá pegando. Ele pensa que com as mãos fechadas ele domina tudo. Após 120, a gente percebe que o mundo não nos pertence. O máximo que podemos fazer é transformá-lo num mundo melhor. Mas a gente não leva nada lá em cima, apenas boas ações. Então quando a gente se despede desse mundo, o falecido, as mãos estão abertas e não estão fechadas. Que Deus nos permita com as mãos que a gente possa fazer o bem, sempre compartilhar com os outros, dar e doar. Isto é bem melhor que a gente pegar. Que Deus nos permita que a gente faça bom uso de todos os nossos sentidos, que são maravilhosos, que a gente possa realmente dirigi-los e canalizá-los para o bem. Muito obrigado. Boa noite.